Vamos aos títulos das notícias às 13, na edição da Rádio Hertz, com o Vítor Melenas. Olá, boa tarde.
Boa tarde. O Governo dá tolerância na cobrança de coimas aos proprietários que até esta quinta-feira não procederam à limpeza dos seus terrenos. O Presidente da Câmara de Tomar diz não haver ainda razão para alarmismo, mas confessa-se preocupada nas questões da poluição do Nadão. Presidente da Federação Distrital do PS refere que deve ser ponderada uma nova solução de longo prazo para os constrangimentos viários no Conselho da Chamusca.
Quanto ao tempo para esta quinta-feira, céu muito nublado, apresentando-se muito nublado nas regiões Norte e Centro, aguaceiros que podem ser pontualmente fortes, acompanhados de trovoada nas regiões do Norte e do Centro. Vamos ter queda de neve acima dos 1.200 metros, o vento fraco a moderado, descida da temperatura. As máximas previstas, segundo o Instituto Português do Mar e da Atmosfera, para o dia de hoje são de 10 graus para Porto Alegre, 12 para Castelo Branco, 13 para Coimbra, 15 para Leiria e Lisboa, 16 graus de máxima para Santarém e a cidade de Tomar com a máxima de 15 graus também. Avançamos com as notícias na Rádio Hertz para ouvir já a seguir com a edição de Vítor Melenas.
As notícias na Hertz, edição de Vítor Melenas.
Muito boa tarde. O Primeiro-Ministro António Costa deixou na manhã desta quinta-feira a garantia de que não serão cobradas as coimas aplicadas aos proprietários dos terrenos que não foram limpos, referindo que será dada tolerância até ao próximo mês de junho. O Governo, neste caso o Ministério da Administração Interna, reconhecia assim as dificuldades em proceder a essa limpeza, em tempo oportuno, agravada nos últimos tempos pelas condições do mau tempo. Recorde-se que o prazo para a limpeza das áreas envolventes a casas isoladas, aldeias e estradas terminava precisamente nesta quinta-feira, pelo que os proprietários, em caso de incumprimento, ficariam sujeitos a contraordenações com coimas que variam entre os 280 e 120 mil euros. António Costa informou ainda que, a partir desta quinta-feira, as autarquias passam a ter o poder de entrar nos terrenos privados, limpando-os e cobrando os valores aos proprietários. A GNR vai, no entanto, estar na rua a partir de sexta-feira, numa atitude meramente de fiscalização, notificando os proprietários para a necessidade de procederem à limpeza. Nas declarações proferidas à comunicação social esta manhã, António Costa relembrava que continua a caber aos proprietários a limpeza efetiva dos terrenos.
A responsabilidade dos proprietários terem os seus terrenos limpos, de os limparem em torno das casas, de os limparem em torno das povoações, é uma responsabilidade que continua e permanece. A única diferença a partir de hoje é que legalmente os municípios passam a ter o poder de entrarem no terreno dos proprietários e fazerem a limpeza por conta dos proprietários, tomando naturalmente posse dos terrenos e podendo cobrar aos proprietários o trabalho que não foi feito. Queria sublinhar que da parte do Estado está a ser feito também um esforço muito grande para cumprirmos as nossas responsabilidades, seja nas faixas de proteção às rodovias e à ferrovia, seja na limpeza das matas nacionais e dos parques nacionais, seja com um concurso que foi hoje aberto para a construção dos grandes estradões que permitirão de criar faixas de descontinuidade da floresta em propriedade privada.
Apesar de continuar a obrigatoriedade de limpar os terrenos, a verdade é que há muitos espaços que, visivelmente, não foram intervencionados no período estipulado pela lei até ao momento. Basta percorrer, neste caso, a região do Médio Tejo para perceber que quase tudo continua como estava, com exceção para proprietários de pequenas parcelas que têm levado esses avisos a sério. No entanto, as críticas a esta imposição, recorde-se que o decreto de lei anterior previa que a limpeza fosse feita até final de abril, sugerem ou surgem de todos os quadrantes. Uma vez mais, este foi um tema em análise no recente Médio Tejo em Revista, da Hertz, altura em que Duarte Marques, deputado eleito da Assembleia da República, não teve dúvidas em afirmar que o Governo quis passar a batata quente para as autarquias.
Há aqui vários erros. Há erros de décadas e há agora uma intenção estratégica do Governo, que eu percebo a intenção inicial, que é pôr pressão nas pessoas e nas câmaras para limpar, mas por outro lado também passar um bocadinho, como é que se diz, passar a batata quente para os autarcas. Deixa que eu esteja enganado, estou aqui a bater na mesa, as pessoas não sei se estão a ver, Espero que seja enganado. Se este verão houver tragédias, eu sei que o Governo vai dizer que a culpa é das câmaras que não fizeram o seu trabalho. Porque a lei tem muitos anos e obriga a um determinado tipo de limpeza junto às casas, e agora as câmaras vão-lhes cortar 40%, 20% do teto se não limparem. Há câmaras que já disseram, cortem já o nosso, nós não conseguimos. Porquê? Aqui dois pontos importantes. Em primeiro lugar, não há, o Governo sabe, os ministros de Estado em surdina que reconhecem isto, não há capacidade instalada para fazer este trabalho. Se a Presidente de Câmara tomar, quiser cumprir a lei e contratar, ou Hugo, até podia ser só um, e contratar empresas, equipamentos e máquinas para ir fazer isto em Tomar, não existia oferta, nem para Tomar, nem se calhar só para a Ceiça, ou para uma aldeia, ou para uma... Não há meios em Portugal para fazer isto. Até porque, e mesmo assim, mesmo que houvesse, a maior parte estão a retirar a lenha da floresta que ardeu. Ou seja, isto é uma tontice pegada, que tem um mérito, que é, pelo menos fez-se mais do que no ano anterior, na limpeza da floresta junto à casa das pessoas. E esse ponto, eu não me esqueço, e é importante dizê-lo. Segundo ponto, parece importante, pois é ridícula a forma disparatada e tonta como o Governo geriu esta campanha. Porque este panfleto que chegou agora às casas das pessoas, que cada Presidente de Câmara recebeu uma carta, é desatualizado, é mal feito, e ainda por cima não cumpre a lei. Porque, por exemplo, dando um exemplo concreto, os panfletos chegaram agora à casa das pessoas e que foram enviados pela autoridade tributária para a casa de cada português, está desenquadrado da lei que este próprio Governo já alterou.
Hugo Costa, também comentador do Médio Tejo em revista e ainda deputado na Assembleia da República, referiu-se ao caso de Tomar para deixar claro que a Câmara e as juntas procuraram informar a população.
Ninguém toleraria que não se mudasse completamente o paradigma da floresta. Vamos dizer floresta. A lei é 2000, volto a relembrar que a lei é 2006. A lei que coloca essas responsabilidades é 2006, com algumas pequenas alterações que têm existido.
No caso, por exemplo, era até 31 de abril, agora, afinal...
A lei geral é desde 2006. Ninguém, durante anos e anos, quis saber da limpeza das florestas. Tivemos as situações que tivemos devido a essa questão. Depois, obviamente, que há sempre falta de informação. É verdade. Relembro, por exemplo, neste Conselho, que é o Conselho que eu conheço melhor, por isso falamos só deste Conselho, que neste Conselho, a Câmara Municipal tem ido a todas as freguesias com os senhores Presidentes de Junta reunir com as pessoas para explicar o que é que se pode fazer e o que é que não se pode fazer. As pessoas depois podem dizer que não têm informação, mas também não foram à sessão de informação. A Rádio Oeste, da mesma forma que tem noticiado que há pessoas que dizem que não sabem o que é que vão fazer, também tem noticiado que a Presidente de Câmara tem de pessoalmente, com os técnicos e com os Presidentes de Junta, explicar a lei. Por isso, a todas as freguesias do Conselho, independentemente da cor política, independentemente
do
trabalho urbano...
Agora que a Presidente de Câmara faz o seu trabalho bem...
Mas
o Governo manda a informação contrária.
Em Tomar, a Presidente de Câmara tem ido a todas as freguesias, com o Presidente de Junta local, com os bombeiros, com os técnicos da área florestal do município, explicar a lei. Isso tem sido feito nas 11 freguesias.
Eu só tenho pena que ela não tenha protestado pelo panfleto que o Governo mandou para a rua, porque de facto é um engano para toda a gente. A senhora Presidente quer dizer uma coisa num dia às pessoas, e diz bem, tenho a certeza. E a seguir recebe um panfleto do Governo que diz o contrário. Isto parece um país...
A informação para as pessoas é sempre importante. E é importante informarmos as pessoas. Agora, se há erros, eles têm que ser corrigidos. Não estou a pôr isso em causa. Agora, é importante informarmos as pessoas e as pessoas terem informação.
Rádio Web, a primeira a informar.
O Rio Navão tem concentração de bactérias coliformes fecais. Anabela Freitas, a Presidente da Câmara de Tomar, diz não haver ainda razão para alarmismos, mas confessa-se preocupada. Os pormenores com o jornalista António Feliciano.
A confirmação foi dada à ERT por Anabela Freitas, Presidente da Câmara de Tomar. As águas do Navão contêm coliformes fecais, bactérias que só por si não representam um perigo para a saúde, mas que são indicadores da presença de outros organismos que podem resultar em problemas, sublinha manuais ligados ao setor da saúde. Refira-se que estas bactérias estão presentes em grandes quantidades no intestino do homem e em animais de sangue quente, pelo que, neste particular, falta aferir qual a origem desta presença no Navão. Questionada pela ERT, Anabela Freitas adiantou que estes valores são conhecidos de resultados ainda parciais às análises efetuadas, deixando claro que não há razões para alarmismos, mas admitiu estar preocupada.
Os valores que estão em causa não suscitam ainda um problema de saúde pública. De qualquer das formas, convém avaliar. Dos resultados que são conhecidos, há algo que nós não podemos ainda aferir, que é se é de origem animal ou de origem humana. Faltam-nos esses resultados. Mas os valores registados não nos permitem afirmar que estamos perante um problema de saúde pública. Convém ser monitorizado, é óbvio.
Quando utiliza a palavra ainda, é sinal de preocupação?
Sim, estou preocupada. Porque, repare, aquilo que tem sido a evolução da poluição no Rio Nabão ao longo dos vários anos, ela tem vindo em crescendo. O número de episódios tem aumentado, também não tanto, às vezes, como é dito nas redes sociais, mas o que é certo é que o número de episódios tem aumentando e, portanto, tem vindo a aumentar. E por isso é que eu acho, ainda não, mas nós não sabemos e, portanto, ou travamos, fazemos aqui uma ação concertada entre os municípios, a Agência Portuguesa do Ambiente, o próprio Ministério, para tentar travar, ou então eu tenho algum receio que as coisas venham em crescendo como têm vindo até agora.
Nesta segunda-feira houve lugar para uma reunião entre as autarquias de Tomar e Orém e ainda a Agência Portuguesa do Ambiente. Encontro esse onde foram delineadas estratégias. Dentro de um mês serão identificados todos os pontos da rede pública que possam descarregar no Nabão. Quanto a outras causas, essas terão que ser apontadas pelas autoridades.
Aquilo que nós queremos descartar, e dentro dos 30 dias, até porque quer a Câmara de Orém, quer a Câmara de Tomar, temos a georreferenciação de todas as nossas redes e, portanto, o trabalho consegue-se fazer nestes 30 dias, é descartar aqui aquilo que é da responsabilidade pública. Estes 12 pontos, estes que estão pré-referenciados, não se cingem aos concelhos de Tomar e de Orém, cingem-se a todo o curso do Rio Nabão e, portanto, que abrangem também os concelhos de Ancião e de Alveiada. Daí, também irmos falar com os colegas, quer de Ancião, quer de Alveiada, para se juntarem a este processo também. Porque de nada adianta Tomar e Orém fazermos o trabalho de casa, digamos, se ele também não for feito a montante. E, portanto, esta Câmara de Tomar e de Orém, vamos identificar nos 30 dias as nossas redes públicas e, portanto, conseguimos fazer esse trabalho. Durante estes 30 dias, também vamos colaborar com a APA no sentido de fazer visitas a esses 12 pontos pré-identificados e mais alguns que tenhamos conhecimento. No final deste prazo, haverá uma reunião entre as câmaras, a APA, com os técnicos para a apresentação de resultados e, mediante os resultados que forem apresentados, delinear uma estratégia de atuação nas várias frentes e envolvendo todas as entidades. Sendo certo que aqui a autarquia competirá a intervir nas infraestruturas públicas. O resto já fica fora da nossa competência e, portanto, as outras entidades que têm competências nessas matérias têm que também assumir as suas responsabilidades.
O caudal do Rio Tejo continua com variações, mantendo-se a tendência para a subida das águas. As barragens de Fratel, Pracana e Castelo de Bode têm debitado nas últimas horas valores com flutuações que variam entre os 900 metros cúbicos por segundo e 2.000 metros cúbicos por segundo. No conjunto das barragens, com uma clara tendência de subida das águas. O aumento do caudal do Rio Tejo tem verificado-se em consequência da precipitação intensa que se registrou durante esta quarta-feira e madrugada desta quinta-feira em toda a bacia hidrográfica e que obrigou ao aumento das descargas efetuadas pelas duas barragens, que apresentam valores de 98% da sua capacidade de enchimento. A registar na região um conjunto de vias submersas, caso do Conselho de Constância com a submersão parcial do parque de estacionamento de Constância junto ao Rio Zêzere, no Conselho de Santarém, a Ponte de Alcaides, São Vicente do Paúl, Conselho de Corus, a Estrada Municipal 590 Coço Santa Justa e no Conselho do Cartaxo, o Caminho Municipal Setil Ponte do Reguengo. Segundo o Instituto Português do Mar e da Atmosfera, prevê-se ao longo destes dias o agravamento das condições meteorológicas, nomeadamente aumento da agitação marítima em toda a costa, precipitação pontualmente forte, estabilidade com a trovoada e vento forte com a possibilidade de ocorrência de fenómenos extremos, ainda previsível a queda de neve nos pontos mais altos. Fica o alerta para algumas situações que podem, entretanto, vir a ocorrer, nomeadamente piso rodoviário escorregadio e a eventual formação de lençóis de água e de gelo, possibilidade de cheias rápidas em meio urbano para a acumulação de águas pluviais ou a insuficiência dos sistemas de drenagem, possibilidade ainda de inundação por transbordo das linhas águas nas zonas mais vulneráveis, inundações de estruturas urbanas subterrâneas em resultado de deficiente drenagem e ainda danos em estruturas montadas ou suspensas, entre outras.
Rádio Web, a primeira a informar.
O deputado Hugo Costa participou no debate sobre a Ponte da Chamusca, realizado em sede de Comissão Parlamentar de Economia, Inovação e Obras Públicas, nos quais foi abordado o projeto do PS e dos restantes partidos sobre esta matéria. O debate contou com a participação do presidente da Câmara Municipal da Chamusca, Paulo Queimado, e da vice-presidente da autarquia, Cláudia Moreira. O projeto, subscrito pelo deputado Tomarense, entre outros deputados do PS eleitos pelo Distrito de Santarém, recomenda ao Governo a adoção de medidas urgentes na travessia do Rio Tejo, entre a Chamusca e a Golgã, uma travessia viária do Rio que consideram crucial para o desenvolvimento e sustentabilidade do Distrito de Santarém. O Presidente da Federação Distrital do PS, António Gameiro, em declarações à ERTS, referia que deve ser ponderada uma nova solução de longo prazo para os constrangimentos sentidos naquela via, mas também noutros casos ao nível do Distrito. A questão merece preocupação acrescida, tanto mais que é no Conselho da Chamusca que, referiu o Presidente da Federação Distrital do PS, se situa o Ecoparque do Ralvão, um complexo ambiental e tratamento de resíduos que é o mais relevante a nível nacional.
Não queremos que o Governo faça aquilo para os quais não tem receita, mas que faça aquilo que é necessário. E quando o Estado definiu em 2005 o Ecoparque do Ralvão como o destino do tratamento dos resíduos perigosos do país, com certeza que não estava a pensar que todos os resíduos perigosos do país iam passar na 118, passando e atravessando Almeirim, atravessando Alpiaça, atravessando a Chamusca, atravessando a Carregueira e na direção para a Estrada Nacional, ao Tramagal e depois voltar para o parque, para o Ecoparque. Portanto, o eixo que estava traçado e que está no Plano Rodoviário Nacional tem que ser cumprido com uma nova travessia do Tejo em Constância, que liga à A23 e que ligue ao IC13 para Condeixa e que Condeixa Coimbra e que completa a rede rodoviária no distrito. Claro que há outros investimentos a fazer em termos de facilidades, mas este é central, porque é uma veia aorta que está cortada ao meio, que corta o desenvolvimento do distrito. E nós queremos um desenvolvimento conjunto, ao mesmo tempo queremos resolver problemas que se arrastam, como estes a Ponte da Chamusca, porque só existe porque a maioria dos caminhões que vêm de norte para o Ecoparque passam todos para a Ponte da Chamusca e não têm outra ponte de passar. E, portanto, nós precisamos, de facto, da resolução deste problema, quer a sul, com depois uma intervenção na requalificação da 118, que hoje é uma estrada completamente degradada e desqualificada, e com essa nova via rápida que esperamos possa ajudar a desviar o trânsito pesado da 118, trazendo assim, digamos assim, outra qualidade de vida também para aquelas populações. A norte, uma ligação que resolva a entrada dos caminhões no Ecoparque do Ralvão e, portanto, que desalovie a Ponta Chamusca.
O município de Alveiázar promove entre os dias 19 e 24 de março e 1 de abril a 17ª Semana da Educação. A iniciativa configura um programa de atividades diversas que visa contribuir para a formação integral das crianças e jovens do concelho, indo assim ao encontro dos conteúdos programáticos ministrados nas diversas disciplinas. Por outro lado, as atividades planificadas pretendem ainda fomentar o contacto entre os alunos dos vários estabelecimentos de ensino, a intervenção na comunidade alveiazerense e fomentar hábitos de vida saudável. No conjunto das inúmeras iniciativas, a comunidade educativa terá acesso a encontros com autores e ilustradores, a sessões de leitura encenadas, a peças de teatro e atividades desportivas. A semana culmina no dia 24 de março com a realização da 13ª edição do Sarau Cultural, a palavra em movimento. Nesta noite cultural, sobre a temática do património cultural, representantes dos vários ciclos de ensino e instituições particulares de solidariedade social irão subir ao palco e encantarão a plateia com as suas atuações de teatro, poesia, música e dança. Durante a semana estarão patentes ao público três exposições de particular interesse, nomeadamente no Museu Municipal, Fotografia, Virginia Woolf e Fragmentos de Memória Alveizerense 1. Na Biblioteca Municipal encontra-se a exposição Poesia em Vinil. E assim fechamos. Ficamos então por aqui. Fique bem, fique com a ERTS.
Estas e outras notícias em Rádio ERTS. rádio.pt.